Caixa Seguridade, CXSE3, fez IPO no início do ano passado. Esse é o nosso assunto de hoje. Afinal de contas, como prometido, né, no podcast onde falamos sobre Brasil Seguridade e sobre Porto Seguro, vamos então mostrar para vocês quais são os pontos positivos e negativos desse negócio. Eu, Patrícia Rossari, e meu chefe, Daniel Nigri, analista CNPI e também fundador do Dica de hoje. Bom dia, chefe.
Bom dia, Paty. Sempre um prazer estar aqui. Depois de uma semaninha que a gente acabou fazendo os podcasts separados, mas é sempre muito bom a gente poder falar sobre as empresas da Bolsa e sempre desmiuçando bem, como a gente costuma fazer. Um prazer estar aqui.
Exatamente. E no, na semana retrasada, então, nós havíamos falado sobre a Porto Seguro, mostramos os pontos positivos e, claro, também a dependência do seguro alto, o que isso significava para a empresa, o que eu acredito como analista de negócios e o que o meu chefe, como analista de mercado, acredita em termos de projeção qualitativa e quantitativa. Os riscos que existem também, tanto em Porto Seguro quanto em Brasil Seguridade devido justamente aos contratos, e é por aqui que eu quero começar. Afinal de contas, quando se fala em Caixa Seguridade, dois pontos são muito importantes e eles se destacam na maior parte das análises que a gente encontra aí pelo mercado. Por quê? Primeiro, porque vem a mão invisível do Estado. Nossa, mas é muito perigoso, estatal nem pensar. E um outro ponto que vem justamente do direito exclusivo que a companhia possui até 2050, que é renovável por períodos sucessivos de mais 35 anos, onde então ela tem o direito de acessar essa base de clientes da Caixa e, obviamente, também de explorar economicamente a marca, o que sim significa bastante. E aqui entram também a rede de agências próprias, e aqui entram revendedores lotéricos, aqueles correspondentes bancários que você encontra por aí, o internet banking, caixa eletrônico e também outros canais diversos de distribuição. E então vem aquela velha pergunta: nossa, mas será mesmo que esse risco estatal, ele já está precificado no negócio? Essa é uma pergunta muito recorrente. Outro ponto também diz respeito a preço. Claro, é sempre muito importante falar sobre ele. Afinal de contas, no IPO, a empresa movimentou cerca de 5 bilhões de reais, ficou dentro da faixa indicativa, né? A faixa indicativa ia de R$ 9,33 até R$ 12,67. Ela saiu em R$ 9,67 e hoje a cotação dela está mais baixa do que na época do IPO. Então, eu acho que podemos começar por essa pergunta. Realmente, o fato dela ser estatal é um risco grande, compensado por essa questão dos contratos? E vamos falar também daqui a pouquinho sobre os resultados, mas eu acho importante a gente começar por aí, chefe.
Isso mesmo. Eu acho até que a gente pode ainda voltar uma casinha antes para a gente falar sobre a questão do novo mercado, né? Porque eu acho que se a gente comparar, por exemplo, a Caixa Seguridade com a BB Seguridade, que a gente falou no outro dia, que eu acho que essa é a principal questão, as duas têm a questão estatal, né? Uma da Caixa Econômica, outra do Banco do Brasil. Então, se a pessoa investe em BB Seguridade, não investe em Caixa Seguridade por causa do risco estatal, não tem nada a ver, né? Então, ou a
Mas
pessoa aceita
acontece.
investir, ela pode investir nas duas, ou ela não investe com risco estatal e aí não investe em nenhuma das duas, né? Então, eu não vejo como a pessoa possa investir em uma e não investir na outra por causa do risco estatal. Mas tem uma questão que é interessante com relação ao novo mercado, porque a BB Seguridade, quando abriu capital na Bolsa, ela fez ali um IPO que ela colocou 66 ou 67% de ações do Banco do Brasil. Quer dizer, o controlador continuava sendo o Banco do Brasil com esse percentual e o resto era free float, né? E a Caixa Seguridade, ela fez uma abertura de capital em que 82,75% das ações continuam sendo da Caixa Econômica e só 17,25% é free float. A primeira coisa que chama atenção aqui é o seguinte: uma canetada é mais fácil numa empresa que só tem um free float mais baixo de 17,25%. Seria, por exemplo, um fechamento de mercado da forma mais tradicional possível ou não, se bem que isso é difícil acontecer agora que a empresa acabou de abrir capital, mas a gente sabe que tem eleições, as coisas mudam e etc. A segunda coisa é com relação à própria regra do novo mercado, né? Porque todo mundo que olha aí qualquer videozinho no YouTube já deve ter visto que novo mercado mínimo é 25%. Tá? É 25%, mas tem alguns asteriscos ali, né, na lei, e isso que é legal, a gente ficar sempre
Sempre
lendo os
tem,
asteriscos.
sempre tem.
Então, quer dizer, como é uma empresa muito grande, tá? Se eu não me engano, a CSN Mineração também conseguiu a mesma coisa, o próprio Carrefour, por um tempo, conseguiu a mesma coisa. É o seguinte: como é uma empresa muito grande, ela, na verdade, essa questão dos 25% é para você garantir uma liquidez necessária. Então, o que a empresa faz? A empresa, ela ou contrata um formador de mercado, ou ela garante, pelo menos, se eu não me engano, agora é 25 milhões de negociação média diária. Então, se tiver esse número, você pode ter entre 15 e 25% de free float. Então, tem aquele asterisco na lei, vale a pena sempre a gente começar por aí. Esse talvez seja um risco que é um pouquinho maior aí para o lado da Caixa Seguridade em relação à BB Seguridade. Com relação à questão estatal, sinceramente, eu não vejo como você comparar uma à outra e tirar o risco estatal de uma e colocar na outra. Então, acho meio inócuo isso. Se você quiser comparar a Caixa Seguridade, talvez com a Porto Seguro, aí tudo bem, você poderia colocar isso na conta. Mas aí eu já acho que são empresas muito diferentes. Tá? Como a gente vai ver aqui, né, e como a gente falou na última live, eu já acho que são empresas, embora sejam seguradoras, já são empresas diferentes. E aí, eu acho que depois a gente pode passar para a estrutura societária da Caixa Seguridade, que é interessante e é muitíssimo parecida com a da BB Seguridade, com a diferença, como você falou, que os contratos vencem muito mais para frente.
Exatamente. E isso é uma coisa interessante, porque muita gente acredita, né, que o perfil não é tão importante, o perfil do investidor não é tão importante, que ele precisa ir se adaptando e mudando. Só que tem algumas coisas que eu acho importante a gente respeitar. Por exemplo, quando tu fala, ah, free float só tem X%, é muito mais fácil da Caixa Seguridade, por exemplo, numa canetada acabar fechando capital ou, enfim, adotando outras estratégias. E tu já me conhece, obviamente, há alguns anos,
Eu
sabe
não acho que
disso.
isso vai acontecer, tá,
Não,
pessoal?
claro que não, claro que não. Mas eu estou falando no sentido assim de como é importante você avaliar essa questão de gestão, essa questão de estruturação, porque vai muito de encontro àquilo que tu acredita ser importante dentro de um negócio. Eu, por exemplo, como investidora, como pessoa, eu não gosto muito de empresas onde o controlador ele está muito, muito forte dentro dessa composição. Então, eu acho que tem que ter um limite aí de poder. Eu sei que tem gente que pensa diferente, porque se o controlador tem lá 80, 85%, é porque é o olho do dono que engorda o boi. Eu sou mais avessa. Eu acho que quanto mais pulverizado e quanto mais cabeças tu tiver pensando e quanto mais condições tu tiver de tomar decisões diferentes para cenários diferentes, melhor. Então, essa questão que o Daniel está falando, ela é sim muito importante, essa questão de estrutura, essa questão do quanto de fato representa essa mão invisível do Estado. Em relação
Isso aí a gente pensa diferente, não vai ter jeito.
Exatamente, a gente pensa diferente em muita coisa, e eu acho que isso é muito
Pois é.
importante, né? É muito importante porque assim a gente escuta um ao outro, assim a gente vai evoluindo, a gente muda ou não de opinião, a gente vai aprendendo, né? Isso é sempre o mais importante. Em
Na
relação
minha
a essa.
visão, assim, a economia brasileira ainda não está pronta para empresas com capital pulverizado, salvo raríssimas exceções. E eu sei que você gosta de uma que é a Renner, mas ok, a empresa que tem capital pulverizado no Brasil tem que ter pós-amplio, tem que ter um monte de coisa, mas isso é tema para outro podcast. Eu
Exatamente.
gosto muito de empresa com controlador.
Eu acho que tem muita empresa boa que é mal precificada e tem muita empresa ruim que é bem precificada justamente por essas variáveis que, no meu ponto de vista, já são antigas demais para se manter. Mas, enfim, como tu disse, é Assunto para outro podcast. Vamos Isso. falar, então, dessa questão que tu acabou comentando no final da tua fala sobre a estruturação, a composição. O que, que é importante a pessoa ficar atenta, então?
Então, a grande questão é a seguinte, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, né? E aí a gente vai acabar entrando na WIS, que hoje em dia parece que ela não tem nada a ver com a Caixa de Seguridade, mas ela tem tudo a ver.
Sim.
Ela teve um IPO lá atrás, uhum. de uma empresa chamada Par Corretora, que era a Parque 3, que hoje é a WIS, né? Uhum. Essa empresa, ela tinha contrato com a Caixa e ela operava o mercado de balcão da Caixa, né? Dos Isso. correspondentes bancários, etc. Então, ela tinha o controle sobre todos os produtos e ela ganhava comissão sobre esses seguros que eram vendidos lá dentro da Caixa. A Caixa Seguridade é uma empresa que iniciou as operações dela em 2015. Em 2017, a Caixa Econômica avisou que ela não iria renovar o contrato que terminava da WIS em 2021, que foi esse que aconteceu ano passado e que está fazendo as receitas da WIS caírem tanto, por exemplo. Tá? Só que assim que a Caixa avisou isso, a WIS já caiu, né, de R$ 23 para R$ 6. É. Mas na época era Par Corretora, era Parque 3. Uhum. Mas vamos voltar para a Caixa. Qual era o grande objetivo da Caixa? Né? Obviamente, ganhar mais dinheiro. Uhum. Né? Não tem outro motivo da empresa falar que ela não vai renovar o contrato e ela vai, enfim, abrir uma empresa nova para procurar novos parceiros para conseguir, enfim, fazer essa operação dentro dos correspondentes bancários dela. Uhum. Então, o que a Caixa fez foi assim, ela esperou terminar o contrato, está dentro da lei, né? Alguns podem achar que é sacanagem, outros não, mas enfim, está dentro da lei, está dentro do contrato, ela podia fazer isso. Aí ela fez uma licitação, tá? E dentro dessa licitação ela dividiu em 5 partes o balcão dela de negócios. Então ela tem lá o segmento de vida, prestamista, previdência privada, que quem ganhou foi a CNP. Tá, que é aquela empresa que era também controladora lá da Par Corretora.
Uhum.
A parte habitacional residencial, quem ganhou foi a Tóquio Marine Seguradora.
Isso.
A parte de capitalização, quem ganhou foi a Ecatur. Serviços de assistência, quem ganhou foi a Tempo. Tá? E a parte de consórcio também foi a CSN Assurance. Uhum. Né? Então, essas empresas, elas têm uma participação nesses produtos e a Caixa entra como 49,99% das ações ordinárias da mesma forma como é o BB Seguridade. Né? Então, o método de contabilização já fica igual, porque é pela equivalência patrimonial, por exemplo, e a participação econômica da Caixa, tirando a parte da vida prestamista, previdência privada, todas as outras são 75%, exatamente igual a BB Seguridade. Então, qual a grande diferença? A grande diferença é que os contratos da BB Seguridade foram assinados em 2012.
Uhum.
E os contratos dessas empresas que ganham a licitação agora foram assinados em 2021. Então, o período que a gente tem para jogar na perpetuidade a Caixa Seguridade é maior do que o da BB Seguridade. Logo, a gente tem condição de precificar para cima a Caixa Econômica. Esse é uhum. o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, quando a gente fala da BB Seguridade, a gente está falando de uma companhia que já é a líder do setor de seguros, vida, previdência e etc. aqui no Brasil, até porque ela tem muitas agências. Uhum. E a Caixa Econômica é o terceiro. Então, eu sei que tem muita gente que gosta de investir no maior, né? Mas Sim. qual que tem mais potencial de crescimento? O que tem mais potencial é o terceiro lugar. Não é o primeiro, né? O primeiro é mais difícil de se manter do que o terceiro conseguir crescer, por exemplo, o Recife. Então, eu acho que isso explica um pouquinho esses múltiplos um pouco mais esticados na Caixa Seguridade. Tá? Esses dois pontos, os contratos mais longos e o fato dela ser a terceira, logo ela tem potencial de atingir aí uma quantidade maior de negócios e de receita. Ela tem um percentual de crescimento de receita colocado ali nos nossos modelos um pouco maior do que a da BB Seguridade.
Uhum. E isso, como o Daniel falou, diretamente ligada a essa questão de que você vai olhar essa previsibilidade de contrato E, claro, entra muito também a questão de percepção. Ou é uma empresa que pode pagar muito dividendo. E isso foi muito, muito falado na época do IPO. Essa precificação se dava também na percepção de que se você tem uma maior previsibilidade de receita devido a esses contratos mais longos, você tem também condições, visto que é uma empresa que não necessariamente vai fazer grandes investimentos em inovação, em tecnologia, faz, mantém, óbvio, tem a necessidade de aplicações para crescimento, né, para ganho de mercado, mas já tem uma capilaridade muito grande que vai ajudar, então, nesse upside que pode vir a acontecer, dado que ela tem ainda mercado para tomar dessa concorrência e, se fizer da maneira certa, pode de fato acontecer. Esses dividendos, antes da gente falar sobre os últimos resultados, que não foram assim tão bons, e foram sim menores do que o mercado esperava. Mas essa questão de dividendos, porque afinal de contas a gente falou isso lá na BB Seguridade, né? Essa previsibilidade, né, que acaba acontecendo, ela também é justificada quando se fala nessa precificação maior dos indicadores na Caixa Seguridade.
É, então, a Caixa Seguridade aqui, se você observar o histórico dela de dividendos, é uma empresa, como eu falei, ela está desde 2015 que ela já existe. Então, ela paga dividendos para a Caixa Econômica, embora ela não tivesse capital aberto na bolsa. Tá? Nesses últimos 2 anos, ela tem pago um payout de 90%, que é até maior do que os 80% lá da BB Seguridade. Tá? Então, por exemplo, em 2021, somando o valor que foi pago em novembro com esse agora de abril de 2022, que vai ser pago no dia 29 de abril, a gente tem 54 centavos no total. 54 centavos, uma ação que está valendo R$ 8 e pouco, a gente está falando de uns 6% de yield. Aí você vai olhar a BB Seguridade, e a BB Seguridade está pagando alguma coisa em torno de 90 centavos a cada semestre, dá 1,80 dividido por 26, deve dar uns 7, por exemplo. Então, daí você já percebe que a Caixa Seguridade está com um pequeno ágio em relação ao BB Seguridade, por causa daqueles dois motivos que a gente falou antes. Mas ela tem, claro, muito potencial para manter esse payout, né? Manter um payout acima de 80%, na minha visão, é muito tranquilo para a Caixa Seguridade, assim como para a BB Seguridade, porque são empresas que não precisam fazer muitos investimentos. Ela tem parceiros que são majoritários nas ordinárias e que eles acabam fazendo mais esses investimentos, mas mesmo eles não precisam fazer tantos investimentos assim também, né? A grande questão é: o que que a Caixa Econômica tem hoje, né? A Caixa Econômica hoje tem as agências, e são, eu até tinha o um número aqui, mas ainda tem, eu não vou achar agora aqui, as agências, aí depois ainda tem tem aqui, ó, 4 mil agências e postos de atendimentos, aí tem mais 13 mil casas lotéricas que funcionam como correspondente bancário da Caixa, mais quase 9 mil correspondentes bancários além das casas lotéricas, né? Então, ela tem muitos lugares que ela pode vender os
Exatamente,
produtos da
essa
dela.
capilaridade é importante.
Então, talvez vá ter cidade aí no interior, cara, se você quiser um seguro, você vai ter que pegar da Caixa Seguridade, entendeu? Não tem, não vai ter outra opção. A única coisa que você tem lá que tem a ver com banco é a lotérica que tem nessa cidade. Então, é uma capilaridade que acaba sendo interessante também e que eu gosto bastante. Tem uma outra parceria que ainda é pequenininha, que eu acabei não falando, que é a parceria com o Banco Pan, né? Porque qual é a grande diferença da Caixa Seguridade com relação à BB Seguridade? A BB Seguridade tem a corretora dela, né? E a Caixa Seguridade não tem a corretora dela. Então, o que que ela quer dizer? Ela até tem aqui a Caixa Corretora, mas ela é pequena. E aí ela faz uma parceria com o Banco Pan, e aí a Pan Corretora, ela já tem algum resultado aqui, e a Tu Seguros também, que é TOO Seguros, também já está trazendo algum resultado também, parceria com o Banco Pan, que aí ela começa a usar o Banco Pan também como correspondente, não é correspondente, é como balcão de venda de seguros também. Mas só que ainda é muito pequenininho. Para você ter uma ideia, as receitas operacionais no quarto trimestre foram 727 milhões. A soma dessas duas deu só 22,8 milhões. Então é 2 ou 3% só do total.
vou começar agora a falar do resultado de 2021 e deixar aquelas outras perguntas. Afinal de contas, sempre que a gente vai fazer um podcast, eu falo com o pessoal que é mais assíduo lá no meu Instagram, cito qual é o podcast que a gente vai fazer, e aí eles mandam aquelas perguntas mais diretas, né? Mas antes das perguntas, vamos falar um pouquinho sobre o resultado do quarto tri. Eu tinha comentado antes que ele veio as expectativas que o mercado tinha, mas isso, veja bem, não significou que as grandes corretoras, os bancos como um todo, quem recomenda a ação, mudasse, né, trocasse o tipo de indicação tinha sobre o ativo. E isso por quê? Porque acredita-se, num primeiro momento, que a base comparativa do quarto trimestre de 2021 trimestre de 2020 estava um pouco complicada, digamos assim, principalmente por alguns programas de subsídio do governo que aconteceram lá no quarto trimestre de 2020, principalmente o PRONAMP. Então, isso fez com que aquela variação anual negativa, né, que foi devido justamente a esse segmento prestamista, então, mais de 40% na variação anual, então, queda dos prêmios emitidos ali na casa dos 9%, devido justamente a esse impacto do prestamista, poderia ter assustado mais do que assustou, mas o mercado entendeu que essa base comparativa estava prejudicada. Então vamos começar por aqui. De fato, foi um fraco desempenho que ela teve no quarto trimestre de 2020. Tu enxerga dessa maneira?
É, eu não vejo dessa maneira. Na verdade, o que acontece é que ela passou por uma modificação nesse último ano, porque, como eu falei antes, a UIS, que tinha os contratos, ela deixou de ter. Então, agora, o que, que acontece? Né? Ela tem uma receita que é dividida em três partes, na verdade. Você tem resultado de investimento e participação societária. Uhum. Isso não mudou muito. Isso, inclusive, cresceu legal. Ó. Cresceu de 320 milhões para 366 milhões, por exemplo. Tá? Então, esse aí é um dado que é interessante. Aí você tem a receita líquida de corretagem era zero, porque uhum. o balcão era da UIS. E esse valor foi para 343 milhões. Né? Então, uhum. esse é um número que é interessante. E aí, como é que a Caixa Seguridade ganhava dinheiro? Ela ganhava pela receita de acesso à rede de distribuição e uso da marca. Isso. Então, a Caixa Seguridade ganhava essa rede de distribuição e uso da marca, a UIS ganhava parte dela pela venda dos produtos. E agora, o que, que vai acontecer? Essa receita de acesso à redistribuição e uso da marca vai reduzir e a receita líquida de corretagem vai começar a entrar para a Caixa Seguridade também. Uhum. Tá? Então, teve uma inversão aí. Enquanto antes ela recebia mais pelo acesso à rede de distribuição, porque ela tinha um parceiro que era a UIS, que antes era par corretor, agora ela recebe diretamente pela líquida de corretagem. Uhum. Então, na minha visão, na hora que você soma os dois, você passa a ter 360 milhões de receita contra 237 no quarto trimestre. Aí some um pouco esse número que você fala, entendeu? Uhum. Então, eu acho que é uma falha aí de análise das pessoas. Porque, na verdade, como teve uma mudança da forma como é encarado o negócio, você teria que somar as duas receitas, essas duas adicionais. Pelo menos uhum. a minha visão.
Sim, e esse ponto de que no ano ela conseguiu performar razoavelmente, mesmo considerando que as contribuições previdenciárias deram mas elas cresceram menos do que no restante do ano, no quarto trimestre de 2020. No quarto trimestre, o crescimento foi de, se eu não me engano, ali 2,93%, enquanto no ano ela conseguiu bater aí mais de 28%, né, de crescimento no acumulado, né, dos 12
mas aí,
meses.
Bom, reduziu taxa de poupança, né, também no
Exato.
Quarto trimestre.
E aí vem essa questão importante. Isso tende a continuar? As pessoas se perguntam, poxa, mas será que esse é, de fato, um segmento que pode vir a performar um pouco pior do que 2021 agora, em 2022? Será que essa estabilidade, ela vai, na verdade, ser um resultado positivo? Ou vamos ver uma retomada aí nesses números?
Então, vamos lá, vamos pensar então agora para 2022. Tá, a gente sabe que a renda real do trabalhador está caindo, a gente sabe que, embora tenha aí criação de vagas de emprego, são vagas que pagam menos, e a gente está vendo a inflação. Então, é normal em cenários de inflação a gente ver uma poupança menor. Logo, a gente deve ver menos, né, contribuições na parte de vida e previdência. Mas, se a gente não olhar o resultado da Caixa, tá? Da Caixa Seguridade, porque já está com equivalência patrimonial. Se a gente olhar dentro, né, o resultado daquela Caixa Vida e Previdência, o que que a gente vai ver aqui? A gente vai ver que o resultado financeiro, por exemplo, do quarto trimestre já bateu 102 milhões de reais, enquanto no terceiro foi 53 milhões, por exemplo. Então, você já começa a ter um aumento no resultado financeiro. Então, a minha visão é a seguinte: a parte operacional da parte de previdência, exatamente o que a gente falou lá no Banco do Brasil, ela deve diminuir, mas a parte financeira vai acabar crescendo. Então, uma coisa compensa a outra, pelo menos na minha visão, uma coisa compensa a outra. Pode não ter o crescimento esperado de uma empresa de seguro, mas pelo menos uma coisa compensa a outra. Mas quando a gente passa para o total aqui, vamos ver aqui, ó. Caramba, não tem aqui. Ah, CNP Seguros Holding 111, a Holding XS. Engraçado, não aparece aqui no total o XS2, que é a Caixa Vida e Previdência. Bom, lucro líquido do exercício 368 milhões. Eu vou ter que olhar aqui direito ainda. Aí eu olho aqui direito, porque eu queria ver se ele é muito relevante ou não para o total.
Sim. A questão é que, se tu pensar em 2022, a ideia é que, pelo menos parte do mercado comprou, sim, a ideia de que é possível que ela consiga alcançar números ainda melhores, porque ela vem mudando essa estrutura, ela vem ajustando as operações, ela vem com novas estratégias de execução para justamente fazer um melhor aproveitamento dessa capilaridade e, com isso, claro, inevitavelmente aumentando esse volume com mais eficiência, ela conseguiria então apresentar números ainda melhores. E aí entra aquela questão que o Daniel comentou, que é muito mais lógico, né? Você conseguir enxergar, ou pelo menos o mercado conseguir enxergar um possível upside em uma empresa que está no terceiro, conseguir ganhar, né, alguns pontos aí do mercado, do que uma empresa que já domina o mercado, né, que já é a maior do mercado, conseguir então ganhar esses pontos, digamos assim, pelo menos num curto espaço de tempo. É bom lembrar também que, como a gente já falou dos dividendos mesmo, né, que agora em abril de 2022 ela disse que iria pagar 887 milhões, né, em dividendos, aí isso daria cerca de 29 centavos, um pouco mais de
Oi,
29
30
centavos,
centavos aqui que apareceu. 30
por
centavos aqui.
ação no dia 29 de abril agora de 2022. Lembrando que no quarto tri de 2021, gente, como nós estamos falando, né, ela lucrou um pouquinho menos do que acreditava-se, mas foi sim 545,7 milhões no trimestre. Então, houve um avanço de mais de 20% em relação ao mesmo período de 2020, e no acumulado do ano, nos 12 meses de 2021, 1,896 bilhão. Aqui a alta foi mais discreta, 7,2% em relação ao ano de 2021. A grande questão é que, será mesmo que a Caixa Seguridade hoje ela é um investimento mais lógico do que o Banco do Brasil na visão do Daniel Nigri? Essa foi a pergunta que o pessoal mais fez lá no Instagram. Então, assim, na minha lista privilegiada lá das pessoas que mandam perguntas. Então, Brasil Seguridade, As duas pagam bons dividendos, as duas têm a questão dos contratos, as duas estão ligadas ao governo, as duas têm a terrível mão invisível do Estado, como se os negócios como um todo não fossem passíveis de controle estatal. Mas enfim, deixa para lá. Das duas, qual o Daniel enxerga com mais bons olhos hoje?
Então, na minha visão, tá, o que acontece é que o mercado ele precificou bastante o resultado do quarto trimestre de 2021 da BB Seguridade, que a gente já falou que veio muito por causa do resultado financeiro, aquele descasamento do IGP-M. Mas não adianta, o mercado ele está vendo aquele múltiplo ali, ele está vendo o um número maior, então ele está migrando para a BB Seguridade. Tá? Da mesma forma como o mercado saiu do Bradesco, por exemplo, e foi para o Itaú, né, nos bancos. E eu sempre gosto, nesses mercados que são mais maduros, tá, nesses setores que você sabe que não tem muita variação e que provavelmente o que está atrás vai buscar o que está na frente, assim por diante, que você fique sempre no que está atrás. Tá? Então, da mesma forma que eu falei que talvez estava com mais desconto ali naquele momento que já tinha subido o Itaú e o Bradesco ainda não, que talvez a melhor movimentação seria a Bradesco, agora a melhor movimentação vai ser a Caixa Seguridade, porque ela acabou ficando para trás. Né? O BB Seguridade já foi lá de 19 para 26, por exemplo. Então, agora faz muito mais sentido a pessoa investir na Caixa Seguridade. O que aconteceu é que no terceiro trimestre de 2021, a BB Seguridade saiu de 975 milhões de lucro líquido ajustado para 1 bilhão 226 milhões. Enquanto isso, a Caixa Seguridade subiu de 492 milhões para 545, então subiu muito pouco. E aqui a gente já vê também, né, o tamanho da Caixa Seguridade. Ela é metade do Banco do Brasil, mais ou menos, né? Porque ela não tem esses negócios de distribuição. Se você tirar o negócio de distribuição do Banco do Brasil, você já tem um valor muito mais próximo. Tá? Então, eu particularmente acredito que nesse momento, nos preços atuais, seria a Caixa Seguridade um case melhor, uma recomendação melhor, comparado com o Banco do Brasil Seguridade, também por causa dos contratos, como a gente falou no início.
Uma outra pergunta também que chegou aqui foi assim, ó. No IPO, ela estava cara? Considerando o cenário que tínhamos na época da abertura do capital, ela de fato foi precificada com um otimismo exagerado, considerando que na época já havia projeções de que a economia não andaria de uma forma tão leve, tão tranquila?
Tá, assim, eu discordo que tinham essas projeções, tá? Abriu o capital no início do ano de 2021. No início do ano 2021, as ações estavam muito caras, tanto que ela bateu o all-time high do Ibovespa. Mesmo assim, a gente precificou ela bem para baixo, a gente botou ela com preço-alvo na época de R$ 8,15. Então, você vê que a ação está chegando nesse valor, ela bate nesse valor às vezes, só que o mercado hoje mostra que ela é uma empresa que já cresceu um pouco mais os resultados, né? Ah, cresceu pouco, mas cresceu, né? Então, na minha visão, você sabe que a minha avaliação de BB Seguridade é um preço-alvo abaixo do preço-alvo atual, né? Então, na minha visão, entre as duas, seria a Caixa Seguridade. Caixa Seguridade, para mim, é recomendação de compra, e BB Seguridade seria recomendação neutra hoje. A verdade é essa. Teve um aumento, pequeno, de 7,2% no lucro? Teve, mas ok, né? Isso acontece. Quando a gente pega o resultado dela, se a gente pegar só a receita, por exemplo, olha só que interessante. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer em empresa de seguro, porque é importante a empresa estar crescendo. Né? Então, ela teve 2 bilhões 451 milhões de receita em 2021. Em 2020 já foi 2 bilhões 165 milhões. Em 2019 foi 2 bilhões 6, né? Então ela subiu também. Em 2018 foi 1 bilhão 671 milhões. Né? Aí vai, 2017 1 bilhão 530 milhões. 2016 1 bilhão 261 milhões e aí acaba porque ela foi inaugurada, né? Foi fundada em 2015. Então você vê que em 5 anos ela dobrou já a receita dela, né? E por que isso? Porque ela é a terceira, né? Porque se ela fosse a primeira, ela não ia conseguir isso, entendeu? Agora, o lucro saiu de 1 bilhão e 82 milhões para 1.896, subiu um pouco menos, ela perdeu um pouco de margem. Ela agora está tendo que se encontrar com esses novos parceiros, não é mais a Wiz, a coisa já estava azeitada. Então, você tem um pouco de sinergia para entrar aí no meio. Entendeu? Então, na minha visão, né, hoje ela está com uma das menores margens líquidas que ela tem, sabendo que tem muito de equivalência patrimonial. E essa margem líquida é 77%, por exemplo. Né, lá atrás era 84%, 85%. Então, quando eu falo que é recomendação de compra, nem estou pensando ciclo, tal, tá? Também estou pensando em volta para aquelas margens de 80 e poucos por cento e coisas do gênero. Então, às vezes, ela nem precisa subir tanto a receita, mas o lucro pode subir só da própria melhoria, das sinergias que existem, da própria gestão, de entrar em velocidade de cruzeiro, né? Como eu falo, aquela empresa que para de fazer tantos investimentos, se ela mudou o negócio, chega uma hora que ela entra em velocidade cruzeiro. Quando ela entra nessa velocidade cruzeiro, ela acaba tendo uma melhora das margens.
Exatamente. E como tu comentaste desse material, ele está disponível no site, se eu não me engano, só para o assinante, né? Quando ocorreu o IPO da Caixa Seguridade, caso alguém
Ah,
não tenha
sim.
lido ainda e
É,
tenha
foi isso
interesse
lá atrás.
em conhecer um pouquinho mais sobre o negócio, basta que você entre ali no site, vai ter um lugarzinho ali em cima para você fazer a sua busca, digita o código da empresa ou o nome da empresa e vai aparecer para você então a análise do Daniel Nigri do negócio e também, claro, considerando na época que foi escrita essa questão da precificação. Lembrando então que do IPO até hoje houve uma desvalorização de quase 17% no ativo. Hoje a cotação dela fica na casa dos R$ 8,30. O mínimo que ela já bateu foi 7,80, mais ou menos, 7,80 e alguma coisa, no
Mas
fechamento,
essa
claro, né?
queda tem a ver com a questão macro, não tem a ver com o resultado
Exatamente.
em si.
É isso que eu ia falar. Então você que entrou no IPO, você que estudou o negócio, que acreditou, né, na tese, no negócio, gosta do setor, entende a previsibilidade, gosta da geração de renda, dos dividendos que é proporcionada por esse tipo de empresa, precisa sempre lembrar que, afinal de contas, nós tivemos uma pandemia em 2020, nós tivemos uma continuação da pandemia em 2021, nós tivemos uma inflação que veio desde então aumentando, um poder de compra que foi comprometido da maior parte da população, aliado a uma taxa de juros que a gente sabe está sempre muito ligada à análise de seguradora, né? É aquela máxima, nossa, mas então a Selic aumentou, o resultado financeiro das seguradoras explode. Em contrapartida com a Selic mais alta, vende-se menos seguros porque o poder de compra dessa população acaba sendo comprometido. A gente falou sobre isso lá na Porto Seguro, a gente falou automóveis da cadeia automotiva e tem uma relação direta com isso também. Mas é importante
Agora,
também.
ô Paty, eu acho que é importante a gente falar sobre um ponto que é talvez uma das principais linhas de receita da Caixa Seguridade, que é a parte do prestamista, do seguro prestamista. Você chegou a falar, né, certo, de forma correta, com relação ao aumento de seguros, né, que tem aí morte, invalidez, perda de renda, doenças graves. Falou sobre a questão do Pronampe. Então, quer dizer, normalmente você acaba tendo uma venda casada de um seguro junto com isso, né? É, prestamista, dívida zero, enfim, um monte de coisa dessas. E aí, o que acontece é que nesse ano a gente já começa a ter uma queda dos prêmios emitidos do prestamista. Então,
Exato.
você tem uma redução disso, o mercado acaba precificando que pode ter uma redução, e essa é uma linha de negócios importantes, mas o que eu gosto de trazer é o seguinte: é que quando teve esse aumento, como era um seguro prestamista de uma coisa também do governo, que tinha muita quantidade de gente, o que que acontecia com a comissão? A comissão ia lá embaixo, né? Então, no segundo trimestre, por exemplo, 2021, bateu 39,8% o comissionamento do prestamista. Então, é o percentual do prêmio ganho. Terceiro trimestre, 40%. No quarto trimestre, já foi para 43%. Então, por um lado, reduz o prêmio emitido, por outro lado, o comissionamento não cai tanto assim, porque aí vai entrar os seguros prestamistas, que são, entre aspas, reais, né? Que não tem a ver com a sinistralidade da Covid, ou com, não é com a sinistralidade, mas com a questão da Covid ou qualquer coisa do gênero. Uhum. Então, é um outro ponto que é importante também, que às vezes a empresa vai ter um aumento de receita, mesmo com uma redução de prêmios emitidos.
É, e é importante lembrar que a Câmara aprovou, se eu não me engano, na semana passada, o texto que prorroga, então, a vigência até o final de 2022 desse programa do Pronampe, que havia, a princípio, né, sido estimado em encerramento no final de 2021. Ou seja, aquilo que você tem lido com frequência nos relatórios do Dica de hoje, afinal de contas, a nossa equipe de analistas faz sempre a análise do cenário macro também. Entender que muitas dessas empresas que ou estejam na carteira do Dica de hoje ou não, afinal de contas, eles fazem também análise de empresas que não necessariamente estão na carteira, né? Podem ser prejudicadas ou, de alguma forma, sim, ajudadas por essa questão macro, por um programa específico, por uma questão específica, como, por exemplo, essa questão dos riscos maiores em relação ao seguro rural. Isso virou notícia nas últimas semanas, em grande parte dos jornais econômicos. Então, gente, isso sim afeta algumas projeções que os analistas fazem para determinadas empresas. Então, essa questão da prorrogação do Pronampe é uma que acaba afetando sim a forma como se enxerga determinados negócios no curto prazo. Por isso é sempre importante, sim, que o cenário macro esteja aliado ao cenário micro. E pensando nisso, então, eu vou fazer aquela pergunta ótima para o Daniel, né? Você acredita que, de fato, manter seguradoras na carteira para 2022 seja um ótimo negócio, porque elas vão, sim, ser ajudadas por essa questão da continuidade do aumento da Selic e, em contrapartida, sem um grande recuo ou um recuo comprometedor nos números operacionais, ou seja, na receita?
Sim, considero. Acho que é importante a pessoa ter seguradoras na carteira. Eu só não acho melhor do que elétricas e bancos nesse momento. Uhum. Seguradora seria aquele top 3 de segmento nesse momento para você surfar 2022, né? Uhum. Agora, isso não significa que na minha carteira eu já não esteja comprando outros tipos de ativos, já pensando 2024, 2025, coisas do gênero.
Exatamente.
Aí já seriam outros ativos completamente diferentes. Aquela pessoa, eu sempre repito isso, uhum, né? Aquela pessoa que pensa só curto prazo, né? Qual o melhor para 2022? Você compra aquele melhor para 2022, né? Depois, uhum, em 2023. Qual o melhor para 2023? A pessoa provavelmente vai ganhar menos dinheiro do que aquela que se prepara para o 2024, 2025. Por quê? Porque às vezes, uhum, você está preparado para 2024, 2025, mas aí vem uma surpresa grande, né? O mercado antecipa e você ganha isso em 2022.
Exatamente.
Entendeu? Então, às vezes acontece isso.
E, claro, vale lembrar você também que não é assinante do Dica de hoje, existem várias carteiras aqui dentro, né, chefe? Tem a carteira para a pessoa que quer acumular para a Previdência, tem a pessoa que já está aposentada e que quer fazer uso, né, desse valor para continuar, né, pagando as contas, enfim, vivendo. Tem aquela outra carteira que é também para quem gosta um pouco mais de risco, né? A Small Caps. Sim, tem
a Small Caps. Tem carteira para quem está começando, empresas mais consolidadas que a Beginner.
Exato.
Você tem carteiras internacionais, que tem 6, 7 carteiras internacionais. Você tem carteira de fundos imobiliários. Que eu costumo dizer assim, aquela carteira que vai te levar com segurança, mas ela não vai te deixar multimilionário.
Exatamente.
É, cara, eu acho que é interessante. Tem muita gente que busca exatamente isso, né? Ela não quer virar multimilionária, ela não quer entrar na lista da Forbes, né? Ela não quer ter 100 milhões, ela quer chegar lá no objetivo dela com segurança, gerando renda e etc. Então, para que tomar risco de um monte de small cap na carteira ou qualquer coisa do gênero? Cada um tem um perfil. Acho que a pessoa tem que entender isso, né? E parar de se comparar com o próximo. Acho que isso aí está matando um pouco a nossa sociedade. As pessoas querem ficar se comparando, elas deixam de viver a vida delas, deixam de ser elas próprias, enfim. É, então, se conheça. Às vezes, você não vai querer a maior rentabilidade do teu grupo de amigos, você só quer chegar em segurança no teu objetivo final. E aí, talvez, a tua carteira vai ser uma outra. Tipo, a Caixa Seguridade mesmo seria uma empresa que talvez pudesse entrar numa carteira igual a de Caprev, que é essa de dividendos. Tem uma partezinha ali da dica de hoje, ações, que ela poderia entrar também ali, né, com risco um pouco mais médio, empresa de pagamento de dividendo. Ela poderia ser uma empresa ali periférica, tranquila, mas seria mais ou menos por aí. A BB Seguridade em 2017 até 2018, ela chegou a fazer parte das indicações. E aí a gente recomendou venda quando ela bateu R$ 31 lá atrás. Eu achei muito exagerado 31. Bateu em algum momento lá atrás. Hoje em dia você só vai conseguir ver o R$ 31 no gráfico sem ajuste, né? O gráfico ajustado já teve um monte de dividendo depois.
Exatamente. E aproveitar para falar nessa questão de você prestar muita atenção e tomar cuidado, né, para não perder o controle, não acabar perdendo mais dinheiro do que o necessário. Tem um podcast da semana passada intitulado Escolha Suas Batalhas, onde a gente fala justamente sobre isso, para que você tenha muito cuidado para não acabar perdendo tempo produtivo no trabalho que gera de fato a sua renda na sua profissão, em busca de coisas que funcionam muito bem nas redes sociais, mas que na vida real, na prática, elas são bem diferentes, né?
Eu acho que o primeiro passo para isso é a pessoa parar de pensar, como é que fala? Parar de pensar rentabilidade, cara. O primeiro passo é esse. A pessoa ficar comparando rentabilidade é o primeiro passo para a pessoa se dar assim mal nos investimentos, porque ela fica muito pilhada em tentar aumentar a rentabilidade dela. Poucas são as pessoas que conseguem manter o racional da rentabilidade e manter a racionalidade nos investimentos também. Porque não adianta, às vezes você está certo, você está correto, mas o mercado vai demorar um ano para perceber que você está certo. E aí você vai ter que aturar uma rentabilidade mais baixa. O próprio Warren Buffett, aí nos últimos 10 anos, 11 anos, ele teve rentabilidade abaixo do S&P 500, e aí agora o S&P 500 está patinando e as empresas dele estão voando. Então ele está tirando
Exatamente.
toda a diferença agora, 10, 11 anos depois. Mas o cara, pô, já tem 70 anos de mercado, né? Então ele já tem noção de como é isso. É difícil ter uma pessoa física, talvez até eu mesmo não tivesse essa paciência de 10, 11 anos perdendo do índice.
E aí me lembra também que tem um outro podcast chamado Sinta-se em Casa, mas lembre que não está. Então, essa ideia de que você é especial e vai vencer o mercado, ela não é verdadeira em 99,99% dos casos. E quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente contribui sim com uma questão mais equilibrada de educação financeira, de que nem vender sonhos, né, e nem vender um pessimismo absurdo, onde acredita-se que qualquer tipo de renda variável seja de fato uma perda de tempo, pois significa que se você tiver pouco dinheiro, você não chega a lugar nenhum. Então não é nem 8 e nem 80. Eu costumo falar isso também sobre a questão das estatais, afinal, eu, como pessoa física, gosto de investir em estatais. Existem pessoas que passam longe de estatal, que não suportam pensar em empresas estatais. Então, de novo, perfil. O que não pode acontecer é você prejudicar a sua vida, desequilibrar a sua vida por conta da compra de uma ideia de que é rápido, de que é fácil, de que todo mundo ganha, sempre ganha, o tempo todo, sem nenhum tipo de oscilação. Isso não acontece em lugar nenhum e qualquer pessoa que esteja no mercado há alguns poucos meses sabe muito bem disso e sabe também que contar com a ajuda de um bom analista, de uma pessoa que de fato compreenda o mercado e compreenda a empresa, que de fato corra atrás para ter as informações certas, que entre em contato com a empresa que está falando, ajuda bastante e evita que você perca muitas horas do seu trabalho mesmo, da sua vida produtiva, daquilo que de fato gera, né, a sua renda de subsistência, buscando um diferencial, buscando aquele gatilho, aquele ativo super interessante que vai fazer a sua vida mudar. Então, quando a gente fala das carteiras aqui do Dica de hoje, a gente fala justamente para mostrar para vocês que existem possibilidades, assim como o Daniel disponibiliza muito material gratuito, como a gente faz aqui vários podcasts falando sobre livro, falando sobre economia, falando sobre negócios, é justamente no intuito de levar informação e discutir cada vez mais negócios, né? Porque a gente, infelizmente, vê com muita frequência inúmeras discussões, né? Em relação à opinião, o que eu acho, o que eu acredito, criticando uma coisa que é ruim, uma coisa que é boa, mas a gente vê pouca discussão de dados e de informações. Então, eu acho que isso é muito... Você tem todo o direito de não gostar de empresa estatal, obviamente, você tem as suas justificativas. Quem gosta também tem todo o direito de gostar e todo o direito de investir. Cada um vai ser feliz desse jeito. Talvez um ganhe mais, o outro perca menos, né? Mas é a vida, né?
Chefe, mas estatal, eu gosto sempre de dizer o seguinte, estatal para mim é arbitragem, tá? Se você olhar no longo prazo, você comparar, por exemplo, Banco do Brasil com Itaú, 15 anos. Cara, o Itaú passa de longe, por exemplo. Né? É, se você comparar a estatal com aquela outra que é, né, mais consolidada, você comparar a CEMIG com a Equatorial vai de longe, entendeu? Se você comparar sempre a estatal com a outra a não estatal, pô, anda muito bem. É, agora, você tem alguns períodos que você consegue fazer uma arbitragem boa. Então, só para dar um exemplo, por exemplo, a pessoa que estava comprada em Sabesp, a empresa subiu de 35 para 50 por causa da possibilidade de talvez privatizasse o Tarcísio por eleito. Cara, para mim, os 50 já é venda, entendeu? Eu não vou ficar esperando para ver se ela vai ser privatizada, para ver se ela chega em 60 ou 65. Então, é algo similar ao que eu faço em Petrobras... Né, o próprio Banco do Brasil aí batendo lá no valor patrimonial já é um valor que, cara, embora para outros bancos fosse barato, para ele já é algo que eu tomaria um pouco mais de cuidado e por aí vai.
Eu discordo,
então, para mim, é arbitragem. Para mim, é arbitragem. Você vai comprar quando está barato e ninguém quer, e você vai, até porque você ganha muito dividendo.
Sim.
E aí depois você vende no momento que tiver alta. Quando vai acontecer o momento? Não sei, pode demorar um ano, dois anos, três anos. Pode ser em um mês, igual aconteceu essa história do Tarcísio. Enfim, é isso. É, mas aí eu faço venda vendendo opção, né?
Claro,
é,
existem
ganha
possibilidades.
Mais dinheiro,
exato, exatamente. Inclusive a gente esqueceu de falar, tem também a carteira de opções, né, chefe?
Sim, inclusive semana que vem vai ter o Poder das Opções, que é um workshop aí bem legal, que vou estar eu e Marcelo Meurer, que é o Head de Opções, que a gente vai falar muito sobre estratégias. E nenhuma estratégia dessas assim, não é nada de fique milionário da noite para o dia, nada disso. Tá? Estratégias que você vai ganhar aí com consistência 2, 3, 4% ao mês, e que é muito legal para você aumentar e melhorar a tua capacidade de aporte, melhorar e reduzir o teu prazo, até tua aposentadoria, até teu objetivo, vale muito a pena olhar também e ver.
Exatamente.
Paty, tem uma última coisa que eu queria falar da Caixa Seguridade. Sabe o que que é? Que ela tem um agrupamento de resultados que aí ela tira da equivalência patrimonial e que é muito interessante no resultado e que dá para comparar bem com o Banco do Brasil, com a BB Seguridade. Então, o que você quer ver? A parceria as caixas, que são a soma daqueles negócios todos que a gente mostrou, né? Aquelas todas empresas, você vai ver que teve ali uma margem operacional de 565 milhões e teve um resultado financeiro de 301 milhões. Isso gerou um resultado líquido de 345 milhões tá, nesse trimestre. A parte da Brasil Segue Seguros, por exemplo, deu 540 milhões. Então, já dá para a gente ter uma ideia quando a gente compara isso. A parceria do Banco Pan deu 22 milhões, como a gente falou antes, aí exatamente o equivalência patrimonial. E o negócio de distribuição deu 193 milhões. Aí, quando consolida tudo, dá 545. Então, a gente consegue perceber... Tá? As diferenciações ao longo do tempo. A gente vai conseguir ver se o negócio de distribuição está crescendo mais, se a parceria do Balcão Pão, se a parceria Caixa. Aí a gente no futuro a gente vai ter uma análise muito melhor da Caixa Seguridade. Esse é um outro ponto também, por isso que eu sempre coloco um desconto para IPOs, porque tem algumas coisas que não adianta, só com a experiência de olhar o material, de olhar os resultados que você pega.
Histórico é importante, com certeza.
Histórico é importante, não adianta.
É, não é uma questão de repetição, não é isso que o analista faz. O analista não pega o histórico e repete, né? Replica. Não, mas ele usa o histórico, afinal de contas, as gestões elas tendem a se comportar de forma muito parecida conforme os ciclos vão acontecendo. Se você pegar qualquer empresa aí que esteja no mercado há mais tempo, você vai entender o que eu estou falando. É claro que ao longo do tempo a gestão vai mudando, mas se você pegar um histórico mais curto, você vai ver que as estratégias que a empresa adota estão diretamente ligadas ao perfil daquele grupo de gestores. E
agora,
isso
você quer
acaba
ver uma
precificando
coisa...
as empresas.
Você quer ver uma coisa que eu não gosto na Caixa de Seguridade? Já que a gente falou bem da Caixa de Seguridade, por exemplo, quando você pega despesas administrativas da BB Seguridade, você pega ali 17,7 milhões em 2021. A Caixa de Seguridade foi 20,3 milhões só no quarto trimestre, foi 69 milhões no ano. Enquanto a BB Seguridade reduziu 6,9% a despesa, a Caixa, por exemplo, subiu 28%. É claro que tem IPO aí no meio que botou para cima essas despesas, né? Deve ter muita despesa extraordinária, mas é um ponto que me chama atenção, por exemplo, e que eu já fico meio pé atrás, por exemplo. A eficiência da BB Seguridade em termos de despesa é muito melhor do que a da Caixa de Seguridade. Então, esse, por exemplo, seria um ponto que eu vou olhar com mais lupa nos próximos períodos. Se a empresa vai melhorar a parte administrativa, vai tentar reduzir despesa ou não.
É, mas tem um outro ponto, e inclusive a gente falou bastante sobre isso alguns anos atrás, quando empresas de saúde fizeram IPO e nós fizemos comparação, claro, lembrando que eu sou...
Rapidida e Notre Dame.
Exatamente.
Opa, hoje é o dia das discussões.
Pois então. Lembrando que a minha parte é justamente a análise da operação, né, e não a precificação do ativo. Mas é muito importante que você entenda que nós da gestão, quando entramos em uma empresa, a gente entende que existe um limite. Quando você tem uma empresa que já é enxuta, que já é redonda, existe um limite do que você consegue reduzir de custo sem prejudicar a operação. Então, custo, gente, não é aquela coisa que tu vai tirando, 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 tirando eternamente. Não é assim que funciona. Agora,
isso é na plataforma, isso.
Agora, em contrapartida, quando tu tem um negócio, quando tu tem um grupo, por exemplo, vamos a Ambipar, né? Que o chefe fala bastante sobre Ambipar, enfim, que tem bastante material que você pode estudar aqui no Dica de Ouro. Você tem uma empresa que faz novas aquisições, essas novas aquisições, ou o caso mesmo da Tupi, que anunciou uma aquisição ontem, né? Que podem vir com margens menores e que a gente sabe vai levar, leva um tempo para qualquer empresa que faça uma fusão muito grande conseguir sinergias, né? Desse grupamento de sistemas. Mas elas, cedo ou tarde, se a gestão for eficiente, elas acabam acontecendo. Então, essa redução de custo, ela precisa sempre ser analisada no contexto do que está acontecendo com aquela empresa, na estratégia daquele negócio. Então, isso é muito importante que fique claro. E isso vale também para que você entenda que diferentes segmentos têm diferentes estratégias em relação a custo e capex. Muita gente assustada, por exemplo, com fintechs que têm um capex muito elevado, com empresas que estão no próprio segmento automotivo, que vem aí indústria... Vem aí não, já está aqui indústria 4.0, 5.0, que tem necessidade de inovar mais, de investir mais em tecnologia, e que isso acaba pesando no resultado final, comprometendo parte da margem, e as pessoas... às vezes podem achar isso não tão eficiente, mas é o contrário. Então, tem empresas que estão dentro de segmentos que, se elas não inovarem, elas morrem. Tem outras empresas que estão dentro de segmentos, como, por exemplo, a Caixa de Seguridade, que são consolidadas e que, se traçarem uma estratégia adequada, têm condições de reduzir esses custos e de conseguir ganhar mais mercado. Vai acontecer? Não sei, ninguém sabe. Nem as próprias empresas têm certeza, mas claro que elas trabalham para que isso aconteça, né?
Exato. É muito por aí mesmo.
Mais alguma
empresa
coisa?
Hoje em dia que tem, inclusive, custo que é maior do que a própria receita dela.
Exatamente. Às vezes isso é temporário por um evento específico. Inclusive, a gente teve empresas aí do setor de tecnologia que eu, particularmente, acho que estão muito bem posicionadas e que têm uma grande demanda futura previsível, que tiveram uma geração de valor negativa. Então, assim, opa, o que que aconteceu? Aí tu vai ver e vai entender que é um evento ali mais pontual. Agora, isso significa que a empresa dizer que é pontual não vai acontecer no próximo... Ei, eu não posso colocar a mão no fogo pela empresa, vou ter que esperar o próximo trimestre. Então, é sim, análise de negócio, e quem trabalha em gestão sabe bem disso, em projeto, é um exercício de paciência. As coisas não acontecem quando você quer. As coisas acontecem porque são resultado de um conjunto de pessoas e de variáveis trabalhando juntas, né? Enfim, para resumo de conversa, então, você pôde compreender que o Daniel Nigri gosta de Caixa Seguridade, de que, na comparação com a BB Seguridade, apesar dela estar com os indicadores um pouco mais, né, altos, né, um pouco melhor precificada...
Desculpa, Paty. Na verdade, quem viu o nosso outro podcast sabe que eu prefiro entre essas a Porto Seguro, né? Mas, assim, aí seria na ordemzinha, seria Porto Seguro, compra forte, Caixa Seguridade compra, e BB Seguridade é neutro.
Exatamente. É. Considerando...
Se BB Seguridade for a 30, aí vira venda, para mim. Não
e
tem
assim
motivo
como
dela valer...
Se a Brasil Seguridade voltar a 17, 16, é outra história.
Ah, é. Abaixo de 20 já é compra.
Exatamente. Bom, chefe, quer se despedir aí do pessoal?
Bom, gente, eu queria agradecer aí de novo, tá aqui. Obrigado e obrigado por estarem ouvindo aí, já passamos de uma hora. É importante sempre vocês tomarem cuidado quando vocês investem. Nunca se esqueçam que é o dinheiro que vocês trabalham tanto para conseguir fazer esses investimentos. Então, a gente tem que ter um pouco mais de diligência, a gente precisa se preocupar um pouco mais com ele e saber que não adianta, né, você achar que é só investir e esquecer, porque você tem que acompanhar pelo menos um mínimo. Então, eu acho que o recado é esse. É uma empresa que nesse ano deve andar bem, pelo menos na minha visão, pelo menos a parte financeira vai conseguir andar legal. E, então, quer dizer, já é como se ela estivesse trabalhando com vento a favor, a gestão teria que fazer muita bobagem para não ir bem, né, as empresas de seguro. E aí a gente já viu, a Porto Seguro já subiu um pouco, a BB Seguridade subiu também, eu acho que seria um movimento natural a Caixa Seguridade subir também. Então, pode ser aí um curto prazo também. Então, gosto da Caixa de Seguridade nesses valores.
Exatamente. E já que a gente falou de todas as carteiras, vou citar aqui também a carteira plena, né, que o Daniel também participa, que reúne aí essa parte de opções, a parte internacional, a parte de renda fixa, a parte de renda variável. E eu fico sempre muito feliz, assim como quando a gente falou sobre a dica beginner na semana retrasada, né, da analista da Daphne. É muito legal, e isso é uma das inúmeras qualidades que o Daniel tem. Parte dos analistas que assinam essas carteiras e que fazem essas recomendações fez o curso de análise fundamentalista avançado aqui do Dica de Hoje. Então, eu sempre fico muito feliz, e o pessoal teve bastante pergunta lá no Instagram, que a gente falou da Daphne, que ainda não conhecia a carteira de Dica Beginner, mas que ficou interessado, porque justamente estava com dificuldade em fazer uma análise mais aprofundada dos negócios, né? E não tem tanto material gratuito com precificação, né? Então, existe muita gente que precisa desse auxílio, né? Então, é muito legal, né, saber que o Dica de Hoje faz todo esse trabalho, e também que esses analistas hoje que assinam essas carteiras estudaram com a gente, aprenderam com a gente e seguem aí evoluindo na profissão, né? Enfim,
obrigado, pai.
Imagina, muito obrigada pela audiência.
Cuida da garganta.
Né? Pois é. Começa o outono, o frio começa a aparecer, a garganta sofre, não adianta. Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, da nossa conversa, da nossa troca de informações aqui. Lembrando que também tem outros podcasts mais curtos, onde eu falo sobre livros, onde a gente fala sobre gestão, outros onde o Daniel faz um giro de mercado, comentando aí os principais resultados, comentando...
Amanhã vai ter.
Exatamente.
Amanhã vai ter porque vai sair hoje a produção da Vale, e é algo que me interessa muito.
Exatamente.
Porque você sabendo a produção da Vale no Sistema Sudeste, você tem uma ideia também de como vai ser a CSN mineradora, vai ser bacana.
É, ela acaba sendo um parâmetro, né, para o resto do setor. Enfim, então tem podcast aí para todos os gostos, eu espero que vocês aproveitem e, claro, continuem mandando aí sugestões de livros, sugestões de assunto e a gente vai, então, se encontrando aí ao longo da semana. Muito obrigada pela companhia, uma ótima e a gente se vê no próximo podcast. Um abraço.
Abraço.